FM Cultura apresenta. Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, para a gente dar o start da semana na imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares, vertentes. Cosmopolita começa destacando uma das mostras em cartaz no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Lá embaixo era um outro mundo, que foi apresentada no Museu do Carvão, interior do estado. É uma coletiva que traz Isabel Ramil, Marco Antônio Filho e Maria Helena Bernardes, e tem curadoria de Thaís Cardoso. Ela nos fala inicialmente como as obras refletem as transformações sociais provocadas pela mineração e de que maneira isso contribui para o debate que os artistas fazem sobre os impactos dessa atividade.
Algo que eu considero importante e basilar, né, nesse projeto é ter em conta, quando a gente pensa na região carbonífera ou na região do Baixo Jacuí, onde estão as cidades de Arroio dos Ratos, Butiá, Charqueadas e outras, que essas cidades não existiam enquanto cidades antes da mineração, né? Então, esse processo de urbanização desses locais está totalmente arraigado à implementação da mineração da região. Então, tem um pertencimento identitário, né, de quem está lá em relação a esse processo, que é muito forte. Na exposição, a gente tem três artistas participando, que é a Isabel Ramil, o Marco Antônio Filho e a Maria Helena Bernardes. E eu entendo que cada uma, né, traz suas reflexões à sua maneira, com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de compor, com os elementos que a gente encontra na região, né? A Isabel Ramil, ela tem um trabalho que é bastante iconográfico e que joga com humor e com violência sobre os símbolos que constituem esse lugar. As obras da Isabel, elas são muito visuais, elas chamam a atenção dos nossos olhos, né, os olhos de quem está visitando a exposição. E para esse projeto ela fez três trabalhos, e num deles ela faz uma escultura de carvão que tem a forma da silhueta de um prédio. Então ela quer sobrepor, né, essas questões de um prédio grande, a mineração de carvão, a cidade ser um espaço que cresce para cima, né, enquanto a mineração ela cava para baixo. Num outro trabalho ela minera uma melancia, que é a fruta símbolo de Arroio dos Ratos. Então a gente vai pensar que essa terra que nos dá o minério é também a terra que a gente planta, né? E são dois símbolos de uma mesma cidade. E num outro trabalho ela vai exibir ossos de ratos e de peixes que ela encontrou lá no chão do museu, na grama, debaixo do frontão do museu. E ela encontrou esses ossos regurgitados junto com bolotas por corujas que se alimentam desses animais, né? Para mostrar, para nos fazer olhar para esses outros habitantes dessa região que geralmente são invisíveis. Então, tudo isso que ela traz vem desse mesmo ambiente de uma cidade que se modernizou a partir da mineração. O que que tornou esses símbolos possíveis, né? De que maneira esses símbolos dialogam entre si ou não? Então, são coisas que eu acho que essas obras nos fazem pensar. Já o Marco Antônio tem uma obra que se dá muito a partir da pesquisa, e para esse projeto ele se dedicou a pensar na figura do mineiro. E o que monumentaliza essa profissão, né? Que hoje está obsoleta, hoje a gente quase não tem mais mineiros. E essa história de vida desses homens, geralmente mineiros são homens, né? Que transita entre o herói e o mártir, né? Para tal, o Marco fez três trabalhos. Um deles foi a tentativa de um coral com mineiros aposentados, que ainda moram lá na região de Charqueadas, que resultou num vídeo. O outro é uma seleção de arquivos do Museu do Carvão, com outras imagens de filmes e reflexões que tratam da mineração de carvão. E no outro é um jornal no qual ele reflete sobre os diversos monumentos que homenageiam os mineiros ao redor do mundo, que se parecem muito entre si. Quer dizer, os mineiros têm, são separados geograficamente, mas eles têm uma experiência de vida que é muito similar, né? E isso acontece globalmente, né? Tem uma coisa de local aí e de global também, que tem a ver com o capitalismo, né? E ele sugere nesse mesmo jornal uma outra possibilidade de monumento que ele entende que é mais condizente com o que com essa realidade, né? Já a Maria Helena Bernardes tem uma obra que eu diria que é de caráter mais filosófico, e eu acho que a Maria Helena não ia gostar de me ouvir dizendo isso, porque filosofia é uma coisa muito carregada, né? Assim como a arte também é, esses termos se acabam afastando as pessoas ao invés de aproximar. E eu estou dizendo isso porque no caso da Maria Helena, diferente dos outros artistas, ela não participou da residência que eu organizei, mas ela era uma referência para nós por ela ter ido para Arroio dos Ratos 20 anos atrás. Né, antes, muito antes da gente, ela chegou lá justamente por ela estar querendo se afastar dessa arte de galeria, dessa arte de ateliê, né? E ela vai parar em Arroio dos Ratos justamente por esse ser um espaço de uma coisa que foi, mas já não é mais, né? Um espaço que está lá, que um dia prosperou em função do carvão e que agora é uma cidade pequenininha, né? Silenciosa, e que entra aqui a questão da passagem do tempo. O trabalho da Maria Helena, ele também traz esse aspecto do projeto, que foi a nossa vontade de fazer uma exposição no Museu do Carvão para querer levar para lá a arte. E quando a gente fala em arte, a gente está pensando em reflexão, a gente está pensando em diálogo, né? Para um lugar que geralmente essas coisas não acontecem, que essas exposições ficam geralmente concentradas em grandes centros urbanos, em capitais, né? Como no caso de Porto Alegre. E o trabalho da Maria Helena traz essa reflexão, e eu acho que ele reverbera o nosso desejo como um todo para esse projeto.
De que modo a enchente que atingiu o Arroio dos Ratos influencia a narrativa da exposição e a percepção sobre os impactos da mineração na região?
Em função da enchente, a nossa exposição ela foi interrompida. E em função da exposição ter sido interrompida, o diálogo que estava acontecendo com a comunidade local, né, com as escolas da região, com os moradores de lá, sobre as questões levantadas pelos trabalhos, ele ficou impedido. É, e então, isso nos faz pensar um pouco sobre a vulnerabilidade desses espaços, a sua fragilidade, né, e o quanto eles são importantes, porque é através deles que a gente consegue fazer, promover esses encontros, né, essa conversa que sem esses espaços de memória não acontece. Mas quando eu tive a ideia para esse projeto, que aconteceu a partir da existência desse museu, né, que é esse museu histórico que está localizado nas ruínas da primeira termoelétrica do país, do primeiro posto onde o carvão foi extraído, eu pensei em fazer isso porque eu achei que nesse momento do século XXI, né, é um momento muito interessante para pensar sobre o carvão. Porque ao mesmo tempo que o carvão é um dos símbolos da revolução industrial e da modernidade, ele também é um dos símbolos da crise climática, ou ainda do antropoceno, ou do capitaloceno, né? Por quê? Porque ele se trata de um combustível fóssil, como o petróleo, né? Que é altamente poluente porque a queima dele contribui para o aumento da temperatura na Terra. E além disso, a extração dele, né, as atividades da mineração estão entre as principais causas da poluição por metais tóxicos que atingem a flora e a fauna local. E o Rio Grande do Sul é um dos únicos estados brasileiros que ainda investe nesse tipo de atividade. Mas claro que nunca havia passado pela minha cabeça que algo dessa magnitude da enchente iria acontecer, né? Mas infelizmente aconteceu, e eu entendo que é algo que deveria chamar ainda mais atenção para esse tipo de prática como a mineração, né? Quer dizer, de que maneira o aquecimento da temperatura da Terra afeta a quantidade e a intensidade das chuvas, né? De que maneira a construção de diques para contenção de água, que possibilita a mineração acontecer, afeta o transbordamento das sangas, dos arroios, dos rios que inundam as cidades? Será que as pessoas estão fazendo essas relações? Né? Eu acho que todo mundo deveria começar a fazer, nas escolas, em casa com nossas famílias, aqui na rádio, nos jornais, para a gente passar a entender que tipo de consideração que a gente tem que passar a ter. Tanto em relação à atividade da mineração, quanto em relação à remoção das matas ciliares, né, que faz com que os rios acabem transbordando, que é o que aconteceu. Então, a gente tem que passar a considerar essa geografia, né, essa geologia. As obras do Marco da Isabel, que estavam no segundo andar, no caso da exposição, né, elas não foram atingidas, mas os slides da Maria Helena, que estavam no térreo, sim, foram. E na nossa exposição aqui, que a gente trouxe para o MAC, a gente tem os trabalhos da Isabel e do Mar, que estão refletindo sobre as questões que eu comentei anteriormente. Não foram atingidos, estão aqui expostos. Mas os slides da Maria Helena, eles estão expostos depois de terem sido atingidos, né? E eles trazem essa marca material, né? Essa presença material da água que afetou as imagens diretamente, né? Então, em que medida a gente pode pensar essa transformação material das imagens o quanto ela afeta aquela vivência da Maria Helena, né? Eu acho interessante pensar que as imagens da Maria Helena, que já traziam nelas a questão da memória e do tempo, por terem sido feitas há 20 anos atrás, elas ficaram abstratas, né? Por causa do atrito com a água. E elas são, então, um registro da enchente que contrapõe um pouco a cobertura jornalística, que é super clara, né? Que está mostrando ali uma realidade que a gente ficou vendo por semanas e semanas, quem viveu sabe, que é uma cobertura fundamental, a jornalística, que é importante, mas que também tem uma urgência de trazer fatos trágicos, né, que, de uma maneira muito intensa, que depois para de acontecer, porque jornalismo é assim que funciona, né? Mas são fatos que ali a gente fica vendo, mas emocionalmente a gente demora para processar. Então eu acho que as imagens da Maria Helena, que estão na nossa exposição, nos permitem divagar um pouco mais, né, especular um pouco mais sobre o que aconteceu, e sobre a agência de todos os envolvidos, que é também uma agência que é geológica, que é atravessada pela intervenção humana nesses espaços, né? E sobre a presença da água nessa região. Mas tudo isso que eu estou trazendo é a minha percepção, né? Em relação à percepção do público, eu também quero muito, muito saber o que as pessoas estão sentindo, o que, que elas estão pensando quando elas veem os trabalhos.
A investigação dos arquivos históricos e a visitação mineradora contribuíram para uma abordagem mais crítica, contextualizada das obras. Que papel esses elementos aí desempenham na elaboração expositiva?
O arquivo do museu é basicamente um arquivo da mineradora, né? Tem algumas outras imagens que vieram de famílias da região, mas a base dele é um arquivo que veio, né, da empresa, assim. Então, o que a gente tem disponível ali são memórias produzidas pela empresa, tanto em relação às imagens quanto em relação aos documentos, às cartas que estão lá, né? E quando se trata de coletividade, de comunidade, né, eu sinto ainda que é uma região que é muito presa a essa experiência industrial, né, desejante. Então, acaba ficando uma nostalgia, um desejo que aquilo volte, por conter ali um pertencimento, né, e uma promessa de prosperidade que não aconteceu, na verdade, né? Eu acho que para os artistas foi importante entender o que ficava fora daquele arquivo, mas que também compõe aquela região, que vai desde o sentimento das pessoas, como também outros símbolos possíveis, ou outros símbolos que já estão acontecendo. A visita mineradora contribuiu para a gente entender como a mineração ainda acontece, de maneira invisível, pouco se fala sobre isso, na verdade. E que é uma mineração que conta com um número muito menor de trabalhadores, porque agora eles operam máquinas, né, ou coordenam esses processos. E é claro que é muito melhor que os homens não precisem se expor, né, à situação insalubre que configura uma mina subterrânea. Mas, por outro lado, não é que essa diminuição de mão de obra tenha realocado essas pessoas. Não é que tenham encontrado novas opções para elas, ou que estejam dividindo agora esse dinheiro arrecadado com a extração de carvão com essas famílias, né? O dinheiro agora está mais concentrado. E as obras do Marco Antônio Filho na exposição refletem sobre essas questões todas, assim, sobre essa obsolescência programada da mineração, né? Que ele relaciona com a fotografia e com o vídeo, que é a mídia que ele utiliza. E para além disso, pensando ambientalmente, né, a mineradora coloca os seus procedimentos enquanto sustentáveis, né, conversando com os profissionais que nos receberam, eles falam muito sobre isso, assim, que depois que eles abrem as cavas de mineração, que são buracos enormes, né, e eles cobrem toda uma área com carvão, aquele carvão se espalha, né, eles alegam que eles reconstroem esse espaço, que eles deixam do jeito que era antes. Mas será que é possível fazer isso mesmo, deixar como era antes, né? Quem estava ali antes ficou afetado? A água ali de perto ficou afetada ou não? Né? São pesquisas que estão indicando que não exatamente, né? E a Isabel joga com essa impossibilidade de reconstrução em uma das obras dela, Mineração Melancia, que está lá na exposição. E a gente pensa, né, que animais e plantas usufruíam desse território e não foram levados em conta. E as águas da região, né? O arroio dos ratos, o arroio dos cachorros, o rio Jacuí, eles foram afetados, né?
Como as obras tensionam as representações tradicionais da região e de que maneira essa abordagem pode gerar novas percepções sobre a identidade do Baixo Jacuí?
Reforçam quando trazem à tona essas representações tradicionais, né, mostrando que elas são parte da história dessa região e que essa história ela é local, mas ela é global também, porque a mineração de carvão não aconteceu só em Arroio dos Ratos, né, a obra do Marco, nem Charqueadas, nem Butiá e tal, mas em outras várias regiões do mundo, quando não ainda acontece, né, quando acontece ainda, e que é algo que a gente não pode mudar essa história, mas que a gente pode e precisa rever à luz das nossas questões do presente, né? Então, através do Memorial Mineiro, dessa ideia de culto ao carvão, a própria Santa Bárbara, né, que eu não comentei antes, mas que está nos trabalhos também, a melancia, né, para refletir sobre o que torna esses símbolos símbolos, né, de que forma esses símbolos se contradizem, de que maneira eles dialogam, de que maneira eles falham, né, e de que maneira eles são efetivos. E o que eles têm a dizer sobre essa região. Então, enquanto no passado se associar o carvão era algo óbvio e desejado, porque se precisava dele para produzir energia, né? Então era um trunfo ter esse recurso, tornava aquela região uma região importante. Também se achava que esses recursos eles eram infinitos e não se pensava nas consequências de extração desses recursos para além da humanidade, né? Mas o que significa hoje insistir na questão da mineração, né? E eu acredito, e através da exposição a gente tenta isso, né, quando tensiona, que existem outros elementos da região do Baixo Jacuí para ser eleitos e celebrados que não o carvão, mas que não é algo que a gente pode impor, que não é algo que a gente vai fazer sem levar em conta a comunidade e os recursos da própria região. Assim como também é algo que acontece coletivamente a partir de um desejo que é construído em sociedade. Na mesma medida que eu entendo também que esses elementos simbólicos, né, que juntam a imaginação, eles trazem pertencimento e sentido, eles não podem ser negligenciados, porque a gente querendo ou não, o tempo todo essas coisas simbólicas estão sendo produzidas. E eu acho que a arte, ela está aí para nos ajudar a pensar dessa maneira, né, do jeito que leve as emoções, as memórias, a história, né, em conta, para a gente conseguir projetar novos futuros considerando essas emoções, né? Não só as necessidades de subsistência ali, que são fundamentais para a gente sobreviver, mas levar em conta a nossa existência imaginativa, coletiva, identitária, né? Que isso é preciso e que a arte está aí para nos ajudar a pensar juntos desse jeito também, desse jeito que leva a emoção em consideração.
Thaís, de que forma a exposição equilibra a reflexão sobre os impactos com a valorização da memória, da história local, promovendo aí uma compreensão mais ampla do tema?
Eu penso que a gente tenta trazer tanto a questão comunitária das pessoas que lá vivem, né, que se desenvolveram, que se desenvolvem nesses lugares, e que em tempos de transição energética é preciso ter em conta essas experiências, essas necessidades, mas sem necessariamente essencializar elas, né? A gente vê lá uma nostalgia de um tempo que se mostrava próspero, mas equivocadamente, já que nenhuma cidade enriquece minerando, mas também que elas tinham uma estabilidade em função dessa relação com a empresa, que hoje em dia, na maneira como o mercado de trabalho está organizado, isso já não existe mais. Então, a gente quer pensar nisso, mas na mesma medida a gente quer buscar lançar luz sobre outros habitantes desse espaço, animais, plantas, arroios, rios, que hoje se mostram mais do que nunca parte de um mesmo planeta, né, que estão almejando o protagonismo, e sobre essa necessidade de encontrar maneiras de pertencer outras, né, num planeta que se encontra em estado de crise climática, algo que a enchente deixou mais evidente do que nunca, tanto para nós quanto para todo mundo. E para além disso, eu acho que tem uma reflexão muito bonita na obra da Maria Helena Bernardes, que já está pensando esse espaço há mais tempo do que nós, quando as questões ecológicas não estavam tão em evidência, mas a Maria Helena já estava pensando ali em operações que aconteciam em função do progresso, do capitalismo, né, da presença dos bancos e tal. E a Maria Helena, na reflexão que ela vai trazer num áudio que está lá na exposição, ela vai falar sobre desaprender, né? Sobre o quanto ela teve que desaprender para conseguir ser a artista que ela queria ser, né? Para ocupar um lugar nas artes que fizesse sentido para ela, né? Ao mesmo tempo que ela vai falar de um renascimento através da passagem do tempo, né? E também da possibilidade de renovação dessa terra, no caso daquela terra lá, da região de Arroio dos Ratos. Então, isso para dizer que as coisas não são estanques, né? Que é possível a gente transformar elas, e é assim como é possível a gente transformar, se transformar enquanto indivíduo também.
Obrigada, curadora Thais Cardoso. A exposição lá embaixo Era um Outro Mundo. Fica até dia 24 de agosto na Galeria Augusto Meyer, localizada no terceiro andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Endereço Andrada, 736, Centro Histórico de Porto Alegre. Agora, música no Cosmopolita. O Bloco Nacional abre com um dueto, Vivendo do Ócio e Paulo Miklos.
Uma direção, em cada passo uma sensação. Se fosse um quadro rabisco, rascunho incompreendido, talvez fosse definitivo. Em cada degrau uma direção, direção. Em cada passo uma sensação, sensação. Se fosse um quadro rabisco, rascunho incompreendido, talvez fosse definitivo. No tempo que é o meu caminho, e baila comigo pra onde é propício. No que é flexível, no tempo que é o meu caminho, e baila comigo, tudo é propício. Direção, em cada passo uma sensação. E se fosse um quadro rabisco, rascunho incompreendido, talvez fosse definitivo. Em cada degrau uma direção, direção. Em cada passo uma sensação, sensação. Se fosse um quadro rabisco, rascunho incompreendido, talvez fosse definitivo. No tempo que é o meu caminho, e baila comigo pra onde é propício. No que é flexível, no tempo que é o meu caminho, e baila comigo.
Cosmopolita.
Rolou aí Julieta Social, Casos de Colômbia, também Kinkir, Cheron, Player e Vivendo do Osso e Paulo Miklos, Baila Comigo. Intervalo agora, Cosmopolita, já volta.
Cosmopolita.
De volta com Cosmopolita, fragmentos do lendário farol de Alexandria, localizados no fundo do mar Mediterrâneo, estão sendo resgatados e vão servir de base para um projeto de reconstrução digital dessa estrutura monumental da antiguidade. Durante uma recente missão arqueológica submarina, foram identificados e retirados 22 blocos pertencentes ao antigo farol erguido na Ilha de Faros, no atual território egípcio. Essas peças, como lajes de fundação e soleiras, datam do período ptolomaico e apresentam características típicas da arte egípcia esculpida em pedra. Construída no século III a.C., a torre atingia mais de 130 metros de altura e foi tida por séculos como a construção mais alta do planeta. A estrutura resistiu por 1.600 anos até sofrer danos severos provocados por um terremoto no ano de 1303. Com o passar dos anos, grande parte da edificação desabou no mar. Apesar de as ruínas submersas terem sido localizadas no ano de 1968, mas apenas em 1994 tiveram início as escavações sistemáticas conduzidas pelo arqueólogo francês Jean-Yves Emperreux. E desde então, mais de 3.300 fragmentos foram catalogados, incluindo colunas, obeliscos e esfinges. Até o momento, 36 blocos e estátuas foram recuperados fisicamente, enquanto outros 100 elementos foram digitalizados com o auxílio de um escaneamento subaquático. Esses registros integram um projeto francês que busca dar nova vida a essas peças monumentais, algumas das quais pesam até 80 toneladas. A iniciativa prevê o uso de tecnologia de fotogrametria para capturar imagens detalhadas dos blocos que vão ser entregues a engenheiros voluntários. Com base nesse material, cada fragmento vai ser examinado como parte de um grande quebra-cabeça histórico para digitalmente o antigo farol ser feito. E utilizando ferramentas de simulação e realidade virtual, os especialistas vão tentar compreender melhor como a estrutura foi erguida e os motivos do seu colapso. A gente segue com a parte musical do programa. Fabulosos Cadillacs.
En el matador nace en barracas. like my point of view, you think that I'm insane. It's not sane. It's not sane.
Cosmopolita.
Sweet talk like a cop.
A gente ouviu Wild Cherry, Play That Funky Music, antes teve The Way We Get By com Spoon, Whip It com Devo, The Wallflowers, One Headlight, No Rain com Blind Melon, Handbags, Train Boy, e o bloco abriu com Fabulosos Cadillacs, Matador. E o Cosmopolita de hoje fica por aqui. O programa teve apoio à produção da Rochelle Zago, a técnica do Marco Aurélio Pacheco Magrão, texto e programação musical dessa que vos fala Patrícia Salvador e direção Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.